Olá, amigos e irmãos, ouvintes do programa semanal de rádio e internet do Grupo de Estudos Virtual Eu Sou Luz. Sejam bem-vindos ao programa número 162, para estudarem conosco os ensinamentos dos amados mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. É a vontade dos amados mestres que os Shelas se reúnam para ler e estudar juntos os ditados dados por eles aos seus mensageiros. Este é um momento de grande alegria para os filhos da luz. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo sobre a liberdade espiritual ensinado pela mensageira Elizabeth Clare Prophet na conferência da The Summit Lighthouse em julho de 1975, aos pés da montanha Shasta, nos Estados Unidos, na Califórnia. Este estudo foi iniciado no programa 160. Você que não ouviu os programas anteriores poderá acompanhar ouvindo o programa 160 e 161. A ciência da palavra falada, número 12. Eu gostaria que nós entoássemos esse mantra mais uma vez na compreensão de que existe uma ciência muito definida nisso. Nós começamos lentamente, controlando cada palavra enquanto controlamos cada elétron. Então, nós intensificamos o mantra e descobrimos que nós podemos manter o controle em uma vibração mais elevada. Assim como o homem conquistou o movimento no tempo e no espaço, garantindo invenções para uma maior e maior velocidade, finalmente rompendo a barreira do som. Isso nós fazemos com nossos chakras, pelo controle da palavra e da ciência da palavra. Eu gostaria de pedir a todos para experimentarem o mantra. Se vocês não exercitarem o poder da palavra falada, vocês serão uma ilha no meio de um mar de fogo. Pois pelo livre-arbítrio que a lei suprema do cosmos respeita em vocês, essa chama não pode se unir a vocês e formar aquela espiral ascendente se vocês não entoarem este fiat. Esta é a lei do chakra da garganta, do livre-arbítrio e da ciência da palavra falada. É só um comentário aqui. Vocês vejam, quando a gente falar a ciência da palavra falada, ou como vocês vão ver mais na frente, a presença eu sou, e a gente pensa assim, ah, mas eu já estudei isso, ah, mas eu já sei isso. Então, é muito comum, eu vejo isso nos ditados e nas palestras dos mensageiros, que a gente vê aquele assunto que a gente já sabe, mas no meio daquela explicação, que muito a gente já sabe, de repente tem aquela frase de impacto que muda a nossa vida, muda a nossa compreensão com relação ao assunto, de tal forma que vale a pena a gente ouvir aquela nova fala, que parece ser antiga, mas não é. Bem legal. Uma frase, às vezes, vem somar a tudo que você já sabe. Pense nisso. Continuando. Nós geralmente nos consideramos racionais. Nós consideramos que aprendemos o método científico de provar uma hipótese, de ver se isso conclui ou não em uma manifestação empiricamente válida no tempo e no espaço. Se fôssemos cientistas tentando provar uma nova ciência, uma nova dispensação, precisaríamos ser ousados, sem medo de experimentar o desconhecido. A chama é desconhecida até vocês a tornarem sua própria. Vocês me veem e ouvem entoando o mantra. Se vocês não tentarem, vocês não saberão. Vocês nunca saberão. Vocês vão ficar nas arquibancadas vendo a vida, como diz El Mora, um esporte de espectador, assistindo enquanto os outros passam diante de vocês no caminho da iniciação. Experimentar um mantra não traz nenhuma obrigação. Vocês podem experimentá-lo e deixá-lo, ou vocês podem experimentá-lo e pegá-lo para si. Esta é uma conferência para a liberdade espiritual. Para ter liberdade espiritual, vocês precisam estar dispostos a experimentar livremente, a pegar as fórmulas do mestre alquimista Saint-Germain e experimentá-las. Se elas não se encaixarem, Vocês não serão piores por causa do experimento. Vocês aprenderam alguma coisa. Vocês trabalharam no laboratório do Espírito com os verdadeiros alquimistas, os mestres ascensos. Aqui um comentário. Vocês vejam, tem gente que tem medo de falar um mantra e aquilo ser uma magia contra ele, e as pessoas ficam apavoradas e não querem nem tentar. Isso é verdade mesmo. Como ela deve estar falando ali para pessoas que nunca viram os ensinamentos, né? Também. Sempre nessas grandes palestras tem muita gente que está ali de curioso. Né? Muitas vezes até para saber aonde que o parente está se envolvendo. Então os curiosos chegam. Então ela fala para essas pessoas que também não conhecem nada. Continuando. Então vamos provar esse mantra. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos colocar Deus e a lei, o ensino e toda a grande fraternidade branca à prova. Digamos, abre aspas, certo, grande fraternidade branca, prove a lei. Eu vou me tornar um instrumento disposto a entoar no mantra. Você prova isso para mim, você mostra isso para mim. Eu sou de Missouri e eu quero ver a prova. Eu quero saber que essa chama da liberdade realmente funciona. Fecha aspas. A audiência, então, entoa o mantra Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja, 52 vezes. Nós vamos aqui fazer acompanhando o músico Luciano César.
Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja.
Em nome de todo o espírito da Grande Fraternidade Branca, em nome do seu próprio eu real e pela autoridade do seu próprio livre-arbítrio, nós selamos você na chama da liberdade. Em nome do Pai e da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, está terminado. Um Fiat de liberdade é um exercício da palavra falada, afirmando a chama da liberdade consagrada no coração. Para nadar no oceano cósmico, para fundir-se com as ondas da sua vontade divina, para tornar-se a onda e a vontade, e então, com um poderoso impulso, para inundar toda a vida com a consciência do movimento da mente divina. Isso é impor a sua vontade que derreteu-se na montanha da sua vontade divina, sobre o cosmos do ser. Fiats de liberdade são fiats de vontade livre, para ser a vontade da fonte, Deus, energia em movimento, um oceano cósmico. Isto é Deus. Fiats de liberdade. 13. Sua vontade imposta sobre o cosmos do ser, você é um co-criador com a vida, o núcleo de fogo do ser. Esta manhã falamos sobre o núcleo de fogo branco do ser e da definição do ser como eu sou o que eu sou. O nome de Deus que, quando falado, contém o poder da palavra que libera o forrat da criação. Nós falamos do Aum como sendo as três letras da palavra sagrada, que representam a trindade e que focalizam o ir para dentro do núcleo ardente. Aqui um comentário. Vejam, isso que ela diz que de manhã nós falamos está no programa 161, o programa anterior a este que você está ouvindo agora. Continuando. Nós entendemos que no núcleo ardente de cada indivíduo existe a polaridade de alfa e ômega. Em cada estrela, em cada sol, em você como alma, em você como uma chama de Deus, existe essa polaridade. Nós vemos que o ser que surge do grande sol central para ser o todo sempre manifesta a polaridade dos raios masculino e feminino. Nós chamamos aqueles que são um no núcleo ardente do ser chamas gêmeas. As chamas gêmeas são as coordenadas do fogo sagrado em sua própria mandala única, criada a partir do mesmo plano, do mesmo núcleo ardente. Quando nós estudamos as hierarquias dos mestres ascensos da grande fraternidade branca, percebemos que quanto mais nós avançamos na consciência ao nível dos arcanjos, Elohim e seres cósmicos, mais nós entramos em contato com componentes da vida que equilibraram esse aspecto e são um na chama. Nós podemos invocar o momentum das chamas gêmeas de todo o cosmos para amplificar a totalidade de nosso próprio núcleo de fogo branco, para criar dentro de nós e intensificar o magneto do grande sol central, que magnetiza a contrapartida da nossa identidade, a nossa chama gêmea. Cada um de nós tem uma chama gêmea em algum lugar, seja no tempo e no espaço, ou na eternidade. Isso é único. Um comentário. Sempre quando os mensageiros ou os mestres dizem no tempo e no espaço, é aqui encarnado na Terra. E na eternidade é a liberdade no cosmos, aquele ascenso, o ser que não precisa mais ficar preso no tempo e no espaço da Terra. Continuando. Há apenas uma chama gêmea, não muitas. Há uma identidade em todo o cosmos que compartilha seu plano, a coordenada de sua individualidade. E essa coordenada poderia ser um mestre ascenso. Poderia ser o próprio mestre ascenso que atraiu você para esta palestra. Poderia ser uma criança nos seus braços. Poderia ser alguém nos retiros etéreos ou a pessoa sentada ao seu lado. Mais um comentário, os mestres ensinam que, de forma alguma, você vai encontrar a sua chama gêmea no mesmo sexo que você, feminino ou masculino. Se você está feminina, se a sua chama gêmea estiver encarnada, estará no sexo masculino. Continuando. Nós não estamos tão preocupados em encontrar a chama gêmea quanto nós estamos em encontrar o núcleo ardente do ser. Porque no núcleo ardente do ser está a totalidade da individualidade. Eu digo isso porque é importante que vejamos que todos os sistemas de mundos têm um conjunto de chamas gêmeas que está governando o seu destino e que recebe o ímpeto dos logos solares da polaridade perfeita de alfa e ômega. Um comentário. Vejam a importância do que a mensageira acabou de dizer aqui. Nós não estamos tão preocupados em encontrar a chama gêmea, como muita gente está procurando a chama gêmea, quanto nós estamos em encontrar o núcleo ardente do ser, ou seja, o núcleo da nossa presença, eu sou o que eu sou lá em cima individualizado. Por quê? Porque no núcleo ardente do ser está a totalidade da individualidade, ou seja, a totalidade dessa alma que está aqui na Terra, chamada chama gêmea, ou mesmo a nossa própria alma. Por quê? Porque nós somos um pinguinho desse ser chamado eu sou o que eu sou, individual para nós, que é o mesmo eu sou o que eu sou, individualizado para a nossa chama gêmea. Ou seja, cada chama gêmeas, né, alfa e ômega, que descem para a Terra, tem o mesmo eu sou o que eu sou lá em cima. E o objetivo das chamas gêmeas é o quê? É refletir, que essa alma aqui embaixo reflita o rosto da presença eu sou lá em cima e se manifeste na Terra. Ou seja, que aquele grande ser que nos acompanha individualmente lá em cima manifeste-se aqui embaixo através da alma. Então é muito mais importante que a alma consiga essa comunhão com o Cristo, que é o enviado do saber da presença eu sou, e depois, obviamente, com a própria presença, porque assim tudo lhe será adicionado. Encontre a luz interior e todo o resto será adicionado a você. Inclusive, a sua capacidade de libertar a sua própria chama gêmea, caso ela não seja um mestre ascenso, caso ela seja uma alma perdida aí no mundo em drogas e sabe lá, criminalidade ou o que mais. Magia negra até, quem sabe. Nós não sabemos aonde está a nossa chama gêmea. Continuando. Em nosso sistema solar, focalizando o Sol atrás do Sol, que é a manifestação espiritual por trás do físico, estão as chamas gêmeas que se chamam Hélios e Vesta. São representantes de Alfa e Ômega para o nosso sistema solar. Eles controlam o fluxo da vida, o fluxo de energia para todo o sistema de mundos. Quando nos atamos, focamos na sua chama do coração, sentimos a ampliação da nossa. Vamos cantar agora para Hélios e Vesta uma canção intitulada O Novo Dia? Essas palavras foram dadas em um ditado de Vesta, a mãe do nosso sistema solar. Sempre que você cantar ou entoar esse mantra, onde quer que você esteja, você fará contato com o Sol, com os hierarcas do Sol, e quando você desenvolver um momento nesse mantra, você descobrirá, como eu descobri de forma variável, que se for um dia nublado, o sol virá espiar através das nuvens. É uma compreensão incrível pensar que uma consciência distante 93 milhões de milhas, no tempo e no espaço, pode receber a pulsação do seu chakra do coração e responder com a velocidade da luz. Não vai você fazer sua sintonização com seu coração e enviar seu amor ao Sol? A adoração do Sol, é claro, é um antigo costume no planeta, o contato de átomo sendo um com átomo. Aqui um comentário. Há uns anos atrás, eu estava lá na Montanha Shasta. E aconteceu que eu estava fazendo um trabalho de adoração muito forte a Hélios e Vesta. Mas o tempo estava muito fechado, não tinha sol. Mas eu tinha que fazer aquele trabalho para Hélios e Vesta, no meu chamado no meu coração. Naquele momento eu precisava entrar em contato com Hélios e Vesta. E ali eu fiz aquele trabalho de oração muito forte. Vocês não imaginam o que aconteceu. Bem o que ela está falando aqui. Quando você ora para Hélios e Vesta, você vê que o sol dá um jeito de aparecer. Então eu olhei para cima e eu vi aquele buraquinho no céu que se abriu lá longe. E o sol não estava ali, o sol estava em outro lugar. Né? Não era um buraco que se abriu na direção do sol. E nisso passa um avião. Passou um avião naquele buraquinho, assim, eu vi do outro lado das nuvens, obviamente. E o sol bateu nesse avião e refletiu em mim. E eu ri muito, porque eu sabia que aquele momento era muito especial, porque o sol deu um jeitinho de chegar os seus raios até a mim, ali fazendo aquele trabalho de oração tão importante para mim naquele momento, para Hélios e Vesta, na Montanha Shasta. É inesquecível. Então, são momentos assim que só quem decreta, quem busca essa comunhão com os mestres é que consegue entender. Como quando eu pedi muito para Hélio e Vesta conseguir um novo caminho na minha vida. E então, naquele momento, eu estava pensando em trabalho, mas aconteceu que no mesmo momento em que eu resolvi o problema do meu trabalho, que eu não aguentava mais trabalhar onde eu trabalhava, eu consegui comprar uma casinha que era um sonho meu, um sonho mesmo, o que era cercado de pinos, a coisa mais linda, o terreno cercado de pinos com aquela casinha no meio. E eu estava noivo, querendo me casar, querendo começar a minha vida de pai e de família, e de marido e de pai, começando aquela vida de família, construindo a minha família. E no dia que eu peguei as chaves, aquele céu ficou totalmente dourado. Né? E aquilo foi claro para mim, aquele céu tão dourado, eu nunca tinha visto um céu tão dourado daquele jeito. Para mim, aquilo ali era Hélio e Vesta dizendo que aquele era um presente para mim. Eu fui levado a encontrar aquele lugar lindo, em Quatro Barras, uma cidade vizinha, Curitiba, e aquilo você sente que não é só Hélio e Vesta, todos os mestres conversam com a gente, né? Eles respondem através da natureza. Então, você sente, naquele momento em que você estava ali, com todo o teu coração ligado ao mestre, e o mestre faz isso acontecer. Então, é maravilhoso. Eu espero que todos vocês possam ter experiências assim, de resposta da natureza, não só de Hélio e Vesta, mas de todos os mestres. Continuando. Eu vou colocar a música para vocês poderem cantar em inglês junto com a mensageira, e vou fazer com vocês agora 3 vezes em português, mas não cantando e sim falando. O Novo Dia, por Vesta. Vocês podem me acompanhar entrando no programa 162 no site mestreomoria.com.br. Vamos comigo. Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, deixe que a luz flua para o meu ser, deixe que a luz se expanda no centro do meu coração, deixe que a luz se expanda no centro da terra e que a terra seja transformada em novo dia. Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, deixe que a luz flua para o meu ser, deixe que a luz se expanda no centro do meu coração, deixe que a luz se expanda no centro da terra e que a terra seja transformada em novo dia. Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, deixe que a luz flua para o meu ser, deixe que a luz se expanda no centro do meu coração, deixe que a luz se expanda no centro da terra e que a terra seja transformada em novo dia. Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, Hélios e Vesta, deixe que a luz flua para o meu ser, deixe que a luz se expanda no centro do meu coração, deixe que a luz se expanda no centro da terra e que a terra seja transformada em novo dia. Amém. Nós podemos aqui utilizar esse mantra também, em vez de trocar a terra pelo nome de alguém. Então, deixe que a luz flua para o meu ser, deixe que a luz se expanda no centro do meu coração, deixe que a luz se expanda no centro do coração do João, e deixe que o João seja transformado em um novo dia. Pode ser feito assim também. Você fazer para o seu filho, fazer para o seu companheiro, companheira, fazer para aquela pessoa, amiga, que precisa à luz dos grandes hierarcas do nosso sistema solar, Hélios e Vesta. Gente, são Deus Pai e Mãe para nós totalmente. Os grandes representantes de Alfa e Ômega para nós são os representantes máximos, a hierarquia máxima do Sol do nosso sistema, Hélios e Vesta. Realmente, interagir com eles é maravilhoso porque eles respondem. Vamos agora, então, acompanhar a música em inglês. Eu tive a honra de participar dessa gravação no coral da The Summit Lighthouse, nos Estados Unidos.
Oh,
Continuando, o mau uso do livre-arbítrio. Vamos virar a página do livro de canções enquanto nos tornamos um sol com a música Mantenha Minha Chama Ardente. Os guardiões da chama têm a incumbência de sanar Kumara para nutrir a chama da vida ardendo no altar, o altar do coração de toda a humanidade. O ponto da queda do homem e da mulher, que realmente está gravado em Gênesis, é esse período antes do dilúvio de Noé, quando a intenção dos corações dos homens era continuamente fazer o mal. Nós temos a gravação em Gênesis do período de vida da humanidade como sendo 900 anos, e então o período de vida se torna 60 e 10, Gênesis 5. O que aconteceu para a vida durar de 900 anos para 70 anos? O edital saiu dos conselhos cósmicos de que a humanidade estava abusando do dom do fogo, o dom do fogo sagrado, através do uso indevido do livre-arbítrio. Eles estavam tomando esse fogo e usando-o não para a glória de Deus, mas para a glória do eu inferior. Então veio o Fiat, que comandava a redução do tamanho da chama trina do coração. Quando a humanidade andou pela terra, assim como fez Matusalém, eles caminharam pela terra em defesa da chama trina e do cordão de cristal. A linha de vida para o centro da divindade era como um poderoso cilindro de luz, comparável ao que hoje se conhece como o tubo de luz. Toda essa energia que Deus deu livremente à humanidade, deu enquanto a humanidade usasse o dom do livre-arbítrio para a glória de Deus. Então veio o abuso do poder, o abuso da sabedoria, o abuso do amor, o abuso da chama trina. Então o edital cósmico foi lançado e a chama trina foi reduzida a uma altura de 3 centímetros e o imenso fio de cristal foi reduzido a uma rosca. Isso foi feito para que a divindade, a presença eu sou, liberasse para a humanidade apenas aquela energia suficiente para sustentar a vida nos 4 corpos inferiores, até que a humanidade, por sua própria vontade e seu próprio fiat, sua confirmação com a palavra, determinasse expandir essa chama para a glória de Deus em manifestação no homem e na mulher. Este é o tamanho que a chama trina permanece hoje, 3 centímetros de altura na humanidade média. Comentário, ou seja, naquelas pessoas comuns que não trabalham a espiritualidade 24 horas por dia. Aqueles que começam a adorar a Deus, que trabalham a oração constantemente, em comunhão com os santos, mesmo aqueles católicos, os evangélicos, e em cada religião, os budistas, os hinduístas e por aí afora, aquelas pessoas que se dedicam a comungar com esses seres elevados, elas vão aumentando a chama trina. Continuando. Quando os indivíduos colocam os pés no caminho da iniciação espiritual e começam a invocar a chama no alto, a chama no coração se expande. E assim ela começa a aumentar. Um aumento muito leve dessa chama resulta em uma iluminação tremenda, um poder de inspiração divina muito maior. Na verdade, a expansão dessa chama trina é a definição do Cristo, o ungido, aquele que é ungido pelo fogo. Os grandes avatares das eras eram avatares porque eles aumentaram o tamanho da chama por sua devoção, nutrindo-a, dando-lhe atenção, adorando-a, comunicando-se com ela, visualizando-a. Vamos fazer essa invocação. Mantenha a minha chama ardendo. O seu propósito é aumentar sua autoconsciência como uma chama viva, como um potencial vivo. A audiência, então, canta a canção 3 vezes. Vamos fazer comigo. Vocês também encontram esse decreto, essa que aqui eles vão fazer uma canção, mas nós vamos fazer como decreto, lá na página do programa 162, no site mestreelmora.com.br. Mantenha a minha chama ardendo comigo. Em nome da amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Do meu amado Santo Cristo pessoal, da amada Mãe Maria, da amada Kuan Yin, da amada Mestra Ascensanada, do amado Lanelo, de todo o espírito da grande fraternidade branca e da Mãe do Mundo, e da vida elemental, do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto. Mantenha minha chama ardendo, pelo aumento do amor divino, direcione e mantenha-me no meu devido lugar. Presença eu sou sempre perto de mim, mantenha-me consciente de tua graça. Chama do Cristo sempre me alegra, em mim revele seu rosto sorridente. Mantenha minha chama ardendo, pelo aumento do amor divino, direcione e mantenha-me no meu devido lugar. Presença eu sou sempre perto de mim, mantenha-me consciente de tua graça. Chama do Cristo sempre me alegra, em mim revele seu rosto sorridente. Mantenha minha chama ardendo, pelo aumento do amor divino, direcione e mantenha-me no meu devido lugar. Presença eu sou sempre perto de mim, mantenha-me consciente de tua graça. Chama do Cristo sempre me alegra, em mim revele seu rosto sorridente. Amém. Agora então vou colocar para vocês a música em inglês, que tem a letra logo na sequência aí na mesma página.
Thank you.
presença eu sou. Número 14. Nós estamos aqui para definir o núcleo de fogo branco do ser, sobre o qual falamos como sendo o eu sou, o que eu sou, o Aum sagrado. É o seu centro de consciência divina. Mas o que exatamente é a presença eu sou? Quando Deus disse, deixe que haja luz e houve luz, ele implementou a expansão da luz ao dar nascimento às centelhas individuais do Espírito. Estas gotas de sua identidade cósmica foram espalhadas pelos universos como bilhões de sementes de luz, cada uma com um destino único, ainda assim, cada uma sendo uma réplica exata da unidade original que era e é Deus. Separados na configuração tempo-espaço, ainda assim para sempre um com o Sol central, ou centro-somo do Eterno, essas centelhas da imagem divina foram criadas para que cada alma pudesse expressar um aspecto da individualidade da divindade. Assim, na figura superior da imagem gráfica, a imagem divina, vemos um desenho de um fragmento personalizado da divindade, a própria presença de Deus, a centelha espírito individual que é conhecida como a presença eu sou. Um comentário, vocês também podem encontrar essa imagem gráfica da presença eu sou, uma imagem que é da fraternidade da The Summit Lighthouse, em nosso site mestreamora.com.br, aula 162. Continuando. Porque a presença eu sou é uma com a essência e o ser de Deus, reconhecemos que nosso Deus é um só Senhor. Compreendemos que, embora sua presença eletrônica seja multiplicada bilhões de vezes para o propósito de sua individualização na forma, Deus ainda é um, um em um todo dividido. Assim como uma vez um, sempre será igual a um, então Deus, Deus, ainda é igual a Deus. Embora nem todos tenham entendido esse mistério, nós vimos que é com certeza dentro da capacidade do grande geômetro sustentar um número infinito de focos de si mesmo e ainda assim manter sua unidade. Este é o conceito e presente mais surpreendente dos mestres ascensos nesta era. O conhecimento da presença eu sou foi revelado pela primeira vez nos anos 20 e 30, por Godfrey, que nos falará em um ditado mais tarde. Ele entregou à América e a toda a humanidade a mensagem de Saint-Germain, mestre da Era de Aquário, para que você, e você, e você, tenham uma presença de Deus individualizada. Esta presença de Deus que você vê diagramada é um ponto do infinito, é a origem da sua alma. Sua alma surgiu desse núcleo de fogo branco. Alguns chamam a presença eu sou de mônada divina. É uma esfera tangível e pulsante de luz branca que está acima de você. Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. É a palavra de sua própria presença eu sou. Deus individualizado é o meio pelo qual Deus personifica a chama. Essa esfera de luz é muito próxima daqueles que meditam sobre a lei do ser, sobre a consciência cósmica. Isso transcende o tempo e o espaço. E ainda porque estamos no tempo e no espaço, parece que em momentos de escuridão, desespero e discórdia, nós estamos longe, longe da presença eu sou. Em momentos de harmonia, sentimos o fluxo, as correntes e a compaixão, as frequências daquela presença que chamamos de Deus, que Jesus chamou de nosso Pai que está no céu. Mateus 6.9. Comentário. As frequências da presença eu sou são os 12 níveis de consciência do nosso Pai, os 12 raios da cabeça de Deus. Continuando. Portanto, mesmo que a presença eu sou não esteja no tempo e no espaço, encarnada na Terra, A relação da sua alma com a presença muda de acordo com a sua consciência, a consciência da alma encarnada. Nós dizemos, por falta de palavras melhores, que no tempo e no espaço, algumas vezes, essa esfera de luz, a presença eu sou, está muito próxima, pairando logo acima da cabeça do devoto. Naqueles que ignoram totalmente a Deus, a presença eu sou pode estar a 1.000 metros de distância. Há um atrair para perto ou um recuo da presença, de acordo com a frequência da consciência do indivíduo. Isso segue a lei da correspondência, que declara: as coisas iguais à mesma coisa são iguais entre si mesmas. Comentário: como fazemos para colocar o nosso nível de consciência mais elevado ou menos elevado? Se nós damos atenção às coisas da matéria, o nosso nível de consciência baixa. Mas quando colocamos atenção no mundo espiritual elevado, então o nível de consciência se eleva. Quando colocamos a atenção no emocional, trazendo a bênção do divino para o próximo, no sentido emocional de compaixão, também o nível de consciência se eleva. Continuando. Quando em seu coração você personifica a chama e você adora a chama torna-se o ímã que é o mesmo ímã que está no coração de sua presença. E assim os dois se tornam um, e você se torna a consciência viva de Deus. Agora vamos considerar um pouco mais à frente o que é Deus. O que é esta chama flamejante que não poderá ser apagada? Ezequiel 20:47. O que é essa voz que falou e disse: nosso Deus é um fogo consumidor? Hebreus 12:29. Ezequiel viu a presença eu sou no fogo que se infunde em si mesmo. Ezequiel 1:4. A presença eu sou foi vista por devotos, seguidores de Deus ao longo dos tempos, e assim foi gravado na literatura sagrada. Dificilmente há um grupo de escrituras em qualquer lugar do mundo que em algum momento não mencione o fogo como a origem e destino da consciência humana. A presença eu sou é o fogo sagrado. A presença eu sou é a consciência cósmica. A presença eu sou é, neste momento, o aspecto permanente do ser. Lembrem-se, a alma ainda não é permanente. A alma pode se perder. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel, o profeta do Senhor, disse. Ezequiel 18:20. A alma é a porção do ser que confirmamos, obedecendo a lei da presença eu sou, através do exercício correto do livre-arbítrio. A alma que entrou na matéria, entrou em uma consciência da relatividade do tempo e do espaço. A presença eu sou no plano do Espírito não habita em templos feitos com as mãos. Atos 7,48. Não habita no tempo e no espaço. É o absoluto. Eis que eu sou dos mais puros olhos e não posso ver a iniquidade. Abacuque 1,13. A presença eu sou é um aspecto do ser que simplesmente é o ser. É a consciência, é Deus consciente de si mesmo. É o próprio centro da criação que os hindus descrevem como sendo sem atributo, sem personalidade. A impersonalidade impessoal, descrita na aula dos ciclos do relógio cósmico. Existe antes de se tornar a Trindade, antes de se tornar Brahma, Vishnu e Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo. A presença eu sou é a sua pedra imã natural, o magneto de perfeição. Sem o ponto, o exemplo de perfeição, não podemos esperar alcançar a perfeição. Alguns questionam se a perfeição é ou não é um objetivo legítimo. Não seria legítimo se não houvesse perfeição já em algum lugar dentro do ser. A perfeição que existe é a presença eu sou. Se você deseja concluir isso por indução, você pode apenas olhar para o fato de que nós sempre nos esforçamos para aprimorar, para melhorar, para aperfeiçoar algo em que estamos trabalhando, para melhorar isso ou aquilo. É esse movimento do ser em direção à perfeição, o mesmo movimento do ser que inspirou a escrita de Jonathan Livingston Seagull, a história de uma gaivota que busca a perfeição. Essa é a alma. O pássaro é o símbolo da alma levantando o voo, subindo ao centro da presença eu sou. Transcendendo os planos, ele entra nas oitavas da luz. Elizabeth Claprophet. Um comentário. Esse Jonathan Livingston Seagull, a história, é um romance de Richard Beck, publicado em 1970, originalmente nos Estados Unidos, com o título de Jonathan Livingston Seagull, A Story, a história. Não? Foi lançado neste mesmo ano no Brasil como A História de Fernão Capelo Gaivota, pela editora Nórdica. É um livro interessante que todos deveriam ler. Continuando. O Eu Real. 15. Porque nós habitamos o mundo da relatividade, porque aquilo que nós desejamos alcançar é o absoluto, a totalidade, a perfeição, é necessário o mediador. Esse ponto da consciência que pode estar ciente do absoluto simultaneamente, tanto quanto está ciente do relativo. Ele está consciente da alma passando pela experiência, passando pela iniciação, enquanto também ele está ciente da presença eu sou, como o fogo ardente, o sol da consciência cósmica. Esse mediador é seu próprio eu real, o abençoado, o ungido. Uma vez que os avatares provaram sua própria identidade cósmica como o eu real, eles foram chamados pelo nome do eu real. Por isso, Gautama se chamava Gautama, o Buda, porque percebeu o seu eu real como a luz búdica. E Jesus veio a ser conhecido como Jesus, o Cristo, porque personificou o eu real. Nós o chamamos de Jesus, aquele que se tornou o Cristo, aquele que alcançou o eu real, o mediador. Ele se encontra no gráfico da presença eu sou, na imagem central. Nós o chamamos de eu real, ou Cristo pessoal, de cada um de nós. A primeira premissa no ensinamento da grande fraternidade branca e de todos os mestres que jamais andaram sobre a Terra é que esse Cristo pessoal, esse eu real, não é exclusivo dos avatares que provaram a sua existência, mas é o potencial real de cada homem, mulher e criança criados por Deus. Está escrito que a palavra foi feita carne, o Filho unigênito de Deus. João 1,14. Nós já discutimos como Deus pode ser um vezes um vezes um, uma presença eu sou individualizada para cada um dos seus filhos, e ainda assim ser um. O grande mistério da unidade de Cristo, e ainda esse Cristo estar em todos, está na declaração feita por Jesus quando partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é repartido para vós." 1 Coríntios 11:24. A consciência do corpo de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, torna-se os fragmentos individualizados como o Cristo pessoal individualizado, assim como a presença eu sou individualizada é Deus, o único Deus individualizado, e é sempre um, embora todos possamos orar para esse ponto de identidade independente que é a nossa própria fonte de Deus. Compreender isso exige que transcendamos o tempo e o espaço, porque o tempo e o espaço fazem tudo parecer separado e tudo aparece em números. Nós eliminamos o tempo e o espaço e nós estamos todos numa pequena bola de fogo branco. Os cientistas falam sobre isso, sobre a matéria se unindo e comprimindo. Eles veem isso acontecendo em estrelas e sóis. E essa matéria, que pressiona em si mesma, é sem elétrons. E os pesados nêutrons se tornam um tremendo peso. Para identificar a unidade em Deus e traduzi-la no tempo e no espaço, nós voltamos a essa compreensão relativa. E assim, os mestres ascensos ensinam que cada um de vocês tem um Cristo pessoal individual, que cada um de vocês tem uma presença eu sou individualizada. Nós estabelecemos o padrão deste ensinamento para vocês a fim de construir o conceito de fiats de liberdade. É porque nós temos essa fonte, e essa fonte é a nossa verdadeira identidade, que nós temos a autoridade para proferir os fiats do Senhor. Autoridade para criar. Número 16. O conceito de fiats e a consciência da palavra falada é explicada no livro de A Ciência da Palavra Falada, de Mark Elizabeth Clare Prophet. É muito interessante que nós tomemos nossa autoridade para fazer os comandos de Deus da própria Escritura Sagrada. Mas se a porção da Escritura tivesse sido perdida, nós ainda teríamos a confirmação da autoridade pela própria chama que arde dentro de nossos corações. No entanto, é sempre interessante para mim achar que os ensinamentos dos mestres ascensos podem ser derivados das escrituras sagradas do mundo. Isaías viu esse conceito e o traduziu para os filhos de Israel. Assim diz o Senhor, Santo de Israel, e o seu Criador: pergunte-me as coisas vindouras sobre os meus filhos, e quanto à obra das minhas mãos, comande-me. Isaías 45:11, versão King James. Esta é a palavra do Senhor recebida por Isaías. É o ensinamento da presença eu sou, assim como a presença eu sou de Moisés o ensinou de dentro da chama, e a presença eu sou de Jesus ensinou da chama. Aqui um comentário. Vocês vejam que os mestres aprovam a versão King James da Bíblia. E durante um tempo eu achei na internet a versão King James, Rei James, em português. E às vezes as coisas não batiam com o que eu via dos ensinamentos dos mestres e eu não entendia por quê. Então fui na versão em inglês e eu vi que a tradução da versão em português é mal feita. Então, por exemplo, essa parte onde diz comande-me, né? Que Deus manda que comande, isso na versão traduzida não está, não tem o comande-me. E na nossa Bíblia brasileira e comum também não, a Almeida Corrigida também não diz isso. Quando Deus diz comande-me, então é uma frase muito importante. Deus quer o comando das pessoas, porque sem esse comando não existe vontade, né? Então, não é implorar, pedir isso, é uma coisa de vontade. Eu tenho que mostrar meu livre-arbítrio. Para mostrar meu livre-arbítrio, eu tenho que dizer, eu quero assim. E a coisa mais importante, lembra vocês, para ser orada, dita a Deus, né? Quando se entra em contato com Deus, não é eu quero isso, eu quero aquilo, mas a principal coisa é eu quero, acima de tudo, a sua vontade. Então eu quero isso, Senhor, mas se a sua vontade não for isso, por favor, me mostre, por favor, me mostre o caminho, me mostre a sua vontade, porque a sua vontade é mais importante para mim do que qualquer coisa. Tá? Então, trabalhar o direito de poder usar a palavra, que a palavra é Deus. Nós estamos usando o chakra da garganta, que é o poder de comandar a vida, comandar os elementais, comandar a natureza totalmente, comandar os elétrons, comandar os anjos, para que atuem e se manifeste a vida da forma que a gente quiser. Então, o respeito por esse poder emprestado por Deus é, Senhor, a sua vontade em primeiro lugar, após cada invocação. Seja feita a tua vontade acima da minha. Continuando. Quando nós aceitamos a responsabilidade do livre-arbítrio para entrar nos planos da matéria, nós entramos naquele nível de consciência onde Deus, ou a presença eu sou, deu em nossas mãos autoridade completa para a criação. Quando você pensa sobre a vida e todas as misérias e sofrimentos que acompanham a vida neste planeta e nas guerras, você não pode justificar um Criador que seja amoroso, sábio e bom e que permita que isso tudo aconteça, a menos que você entenda que Ele entregou a todos nós o dom do livre-arbítrio. Ele deixou claro em seu pacto e em suas leis que a menos que pedíssemos, a menos que devolvamos o livre-arbítrio que Ele nos deu, Ele não interfere nos nossos assuntos. Vocês deveriam experimentar isso em suas próprias vidas. Tentem fazer algo sem Deus. Depois, então, tentem pedir a Deus para ajudá-los. Vejam qual é a diferença que isso faz. Eu conheci uma mulher, não faz muito tempo, uma cristã muito devota, que me falou de uma experiência que ela teve quando era criança. E que ilustra isso muito bem. Ela me disse, abre aspas, você sabe, tudo o que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos pensam que eu sou um pouco estranha, mas eu faço isso mesmo assim. Ela disse, eu vou te dizer por quê. Quando eu era uma pequena garota, eu estava morando na Inglaterra e eu tinha que me levantar muito cedo pela manhã para acender o fogo. Parecia que quanto mais eu tentava acender aquele fogo, mais ele não acenderia. E eu tentava fortemente com os fósforos e o fogo simplesmente não acendia. Então, um dia, depois de me observar tentando acender o fogo há algum tempo, a minha avó me disse, se você simplesmente disser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o fogo acenda, você não terá de se esforçar tanto, minha neta. Então, a mulher disse-me isso. E eis que o fogo veio sem esforço. Ela disse que às vezes esquecia de dizer isso e o mesmo sofrimento antigo, o mesmo problema se repetia. Então ela se lembraria de ter se omitido de chamar Deus para atuar em seu esforço, então ela faria isso e o fogo se acenderia. Então, tornou-se uma lição e um impulso para toda a sua vida. Essa é a lei básica do plano da matéria onde vivemos. Nenhum mestre ascenso, nenhum anjo, nenhum Elohim tem a permissão para interferir na sua vida, a menos que você o invoque para que venha por livre vontade. Se você disser, em nome da minha presença eu sou, em nome do meu eu real, o Cristo dentro de mim, eu invoco os sete poderosos Elohim, por lei cósmica eles têm a obrigação de aparecer instantaneamente e liberar a luz de sua consciência. Um comentário? Mesmo que seja para negar o que você está pedindo, pois a lei exige que eles respondam ao nosso chamado. Mas lembrem-se que eles também têm livre-arbítrio. Continuando. Um advogado é aquele que fica diante do tribunal em defesa de seus clientes. Ele precisa conhecer a lei para ganhar seu caso para seus clientes. O que tem acontecido com a humanidade é que eles perderam o conhecimento da lei cósmica. Então eles não sabem quais leis devem invocar em seu próprio favor. O eu real, o nosso Santo Cristo pessoal de todos nós, é o defensor do Pai. O advogado que se mantém e intercede diante da presença eu sou. Quando nós conhecemos a lei, nós podemos entoar os fiats desse eu real, o nosso Santo Cristo pessoal. Um comentário, o fiat é uma ordem poderosa, um decreto, uma afirmação de quem sabe que tem o poder, o direito de afirmar, de comandar e exigir a ação. Continuando. E nós sabemos que a lei, como uma fórmula matemática, sempre funciona. 2 mais 2 sempre são iguais a 4, não apenas às vezes, nem ao capricho de um criador precário, nem ao capricho de quem responde hoje, mas não amanhã. A lei é exata e exige. A lei exige que a cumpramos para que possamos desfrutar de sua recompensa. Comentário. Agora, vejam, o mais importante a saber sobre essa lei é que não só os Elohim e os mestres ascensos, ou os arcanjos, ou mesmo a nossa presença Eu Sou, possuem a chama trina e, por conseguinte, o livre-arbítrio. Nós também possuímos. E é aí que mora o problema. Eu vou explicar melhor. Quando nós oramos a Jesus para nos ajudar em uma situação, e Ele, em seu livre-arbítrio, decide nos ajudar, instantaneamente começa a fluir do Sagrado Coração de Jesus uma quantidade de anjos necessária para nos ajudar. São os anjos com uma missão específica de ministrar a energia que vai solucionar o problema. Mas ocorre que, lembre-se da aula do Mahashohan dado através da mensageira Geraldine Inocente. Esses pequenos anjos do coração são pequenos elétrons com uma consciência de um trabalho a ser feito, de algo a fazer, de algo a ser constituído. São pequenos anjos. Mas ocorre que nós também temos um livre-arbítrio e um sagrado coração, assim como tem os Elohim, os mestres ascensos, né, e os arcanjos. E o que acontece então? Em nossa dúvida e pouca fé, nós enviamos anjos diretamente de nossos corações, assim como Jesus, só que com uma missão oposta à missão dos anjos que Jesus nos enviou para ajudar-nos. Então, nossas intenções liberam anjos de nossos corações o tempo todo. Por isso que na Bíblia está para não adorarmos outros deuses, né? Esses deuses, o que é a intenção? O que é o coração? O coração é a paixão. Então, se a minha paixão é o medo de dar errado, porque a intenção máxima, a minha atenção, onde está a minha atenção? O meu coração é a minha atenção. Porque nós colocamos atenção onde nossa paixão está. Se a nossa paixão está no medo de dar errado, se a nossa atenção está no medo de dar errado, então vai dar errado. Porque nossas intenções liberam anjos de nossos corações o tempo todo. Nós temos a chama trina, nós temos o poder de também liberar esses nossos anjos para atuarem da maneira que tem que ser atuado. Então pensem nisso. E mantenham sempre uma intenção positiva. Mesmo que o seu mundo pareça estar desmoronando aos seus pés. Mas então, vocês podem me dizer, mas os anjos de Jesus não são mais fortes do que os meus anjos? Né? É bem óbvio, né? Sim, mas eles, no caminho do nosso auxílio, param de atuar em nosso favor no minuto em que demonstramos a nossa vontade oposta. Pois respeitam a lei do livre-arbítrio. Então, além de não recebermos o auxílio de Jesus, ainda enviamos anjos de nossos corações com a missão de atuarem contra nós mesmos. Por isso, a fé precisa ser constante. Não adianta orar e visualizar a perfeição e, ao encontrar a primeira pessoa pelo caminho, reclamar da vida e do problema, pois isso anula a oração feita minutos antes. Por isso, não podemos orar com o sentimento de quem implora por uma solução. Precisamos sentir que podemos e temos o direito de atingir o melhor, a perfeição, o bem geral de todos. É complexo, né? Espero que eu tenha passado a ideia do que eu estou querendo dizer. Continuando. O corpo causal, número 17. O que nós temos, então, no conceito de Fiat de liberdade é que existe uma esfera gigante de luz pulsante acima de cada indivíduo nesta tenda e acima de toda a humanidade. Ela está cintilando com o potencial ilimitado da divindade. Ela espera ser aberta e ser lançada como bênçãos, como recompensas, como sabedoria, como luz, como amor, como direção divina. Lá está a presença Eu Sou, cercada pelas esferas de luz que você vê nesta imagem da presença. Eles são chamados de anéis do corpo causal. Aqui um comentário, só para não ficar na confusão. Quando Elizabeth, quando a Summit Lighthouse nos Estados Unidos fazia essas grandes conferências, que iam cerca de 1.000 pessoas ou mais, quando era feito no verão, no momento quente, eles faziam ao ar livre. Então, buscavam um grande espaço na natureza, nesse caso na Montanha Shasta, que é um parque estadual maravilhoso, de natureza exuberante, e lá montavam uma tenda, uma grande tenda, como uma tenda de circo imensa, onde então a mensageira fazia suas palestras e ditados dos mestres. Continuando. O corpo causal é o seu corpo de primeira causa, o modelo divino. Tudo de bom, toda a energia que você já usou corretamente no exercício correto do livre-arbítrio é armazenada lá. Ele é a sua mansão. Na casa do meu pai há muitas mansões. João 14, 2. É a sua morada. É o lugar do qual você veio e para o qual você retornará. É a casa do seu pai. O lugar onde o espera a sua presença, eu sou. É onde você armazena os tesouros das energias que você consagra a Deus. Esse corpo causal é distinto e individual para cada alma. Uma estrela é diferente de outra em glória. 1 Coríntios 15:41. A sua presença eu sou é a estrela do seu ser. A estrela que apareceu sobre Belém era o corpo causal de Jesus. Muitas vezes as pessoas não pensam em olhar, mas onde nascem as crianças da luz, onde os avatares nascem, geralmente existe uma manifestação incomum de brilhantismo nos céus. É o corpo causal que marca o lugar da descida da alma no tempo e no espaço. Os anéis do corpo causal são as frequências dos raios do prisma da mente de Deus. E esses anéis denotam diferentes vibrações de energia. Por exemplo, o núcleo de fogo branco é o centro da pureza. Ao redor dele está a esfera amarela, que contém toda a sabedoria da mente de Deus, que já foi vivenciada por sua alma em todas as suas encarnações. Então vem a esfera rosa do amor. Cada uma dessas esferas denota um aspecto diferente da consciência cósmica que você tem vivenciado e se tornou em algum lugar, em algum momento, na sua evolução. Então, todos nós temos um corpo causal único, e é daí que os nossos talentos são provenientes, e é daí que o gênio vem. Estas são as energias que nos são dadas para desenvolver vida após vida. O mediador acolhe o chamado. Quando fazemos fiat de liberdade, a energia que é nossa, nossa conta bancária, nosso próprio reservatório de luz em nosso corpo causal pode ser liberada no tempo e no espaço para uso em encarnação. O mediador, o Santo Cristo, é a consciência que acolhe o chamado. Nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis e não recebeis, visto que pedis com a motivação errada. Jesus ensinou sobre a oração em Tiago 4.3. Outros professores mundiais ensinaram sobre a oração. Então aqui um comentário, vejam que é o que ele diz aqui, né? Vou repetir para vocês que isso aqui está ótimo, né? E é bíblico. Nada conquistais porque não pedis. E quando pedis e não recebeis, visto que pedis com a motivação errada. Ou seja, não adianta ficar utilizando as orações para pedir as coisas que estão erradas. Por isso, a meditação, a comunhão, o pedido de iluminação constante da verdade, da vontade divina para as nossas vidas é o ideal, para que possamos, então, empreender nosso tempo fazendo as orações corretas. Porque não é fácil, você se dedica ali horas de oração e decretos dinâmicos e mantras, e depois você a motivação estava errada, e você perdeu aquele tempo todo, né? Não chamo de tempo perdido, porque de alguma forma a gente está em busca de comunhão divina nesse momento. Mas é importante, durante os nossos momentos também de oração, a gente continuar pedindo, Deus me ilumine se eu estiver errado. porque mesmo pedindo iluminação, fazendo meditação e comunhão com Deus o tempo todo pedindo para mostrar, às vezes a gente não enxerga. Então é constante, não só antes dos decretos, como durante. Estarmos atentos a qualquer sinal que Deus possa nos dar de que nós estamos no caminho errado. Continuando. A oração que está em conformidade com o plano divino interior da vida é a oração que é respondida. Todas as orações têm uma resposta. Mesmo o silêncio é uma resposta de Deus. Pode ser uma indicação de que a nossa oração requer iluminação, requer reformulação. E que precisamos sintonizar na matriz interior e entender que precisamos orar. Mais um comentário, orar não é necessariamente pegar aquela oração e ficar repetindo ela. Orar é você conversar com Deus. Orar é chegar, Senhor, isso, aquilo outro, o que o Senhor pensa, como é que vai, me mostra, abre a luz, me ilumina, mostra o caminho. Continuando. Uma vez que a alma não conhece completamente seu destino divino, ela apela ao mediador que pode perceber este destino trancado na presença eu sou e também pode perceber o seu ponto de evolução da sua alma. A maior bênção dos ensinamentos dos mestres ascensos após o conhecimento sobre a presença eu sou é o conhecimento sobre o Cristo pessoal, que alguns chamam de corpo mental superior. Quando nós fazemos um chamado em nome do Cristo pessoal e em nome da presença eu sou, podemos ter certeza de que o Cristo pessoal irá acolher o chamado e devolverá a resposta de acordo com a vontade do Criador. É isso aí, Elizabeth Clare Prophet. Que Deus abençoe a nossa mensageira, onde quer que ela esteja, neste momento. E eu sei que ela está em nossos corações, em nossas mentes, aqui e agora. Grato eu sou por essa oportunidade de transmitir esses ensinamentos a todos vocês. Desejo uma excelente semana a todos. Eu quero só um aviso. Semana passada eu tive um problema de visão. Eu não sabia o que era, não conseguia manter o meu olho esquerdo aberto e piscava, e piscava, e piscava. E eu tinha lá, descobri na quarta-feira, eu fui descobrir o que eu tinha, um problema de uma asa de inseto que ficou grudada por trás da minha pálpebra esquerda. Bom, então isso me impediu de fazer o programa. Então peço a vocês que tenham paciência, essas coisas acontecem. Quando não é técnica, é às vezes pessoal, familiar, física, problemas acontecem. Eu sou apenas um aqui fazendo esse trabalho, então não tem como alguém fazer por mim. Então é uma pena, fiquei triste de não poder estar com vocês no final de semana passado, mas aqui estou neste final de semana. Vitória sempre na luz de Deus. Deus abençoe, ilumine e eleve o nível de consciência de todos nós.